A partir de agora, na Novo Tempo, dúvidas, contradições, questionamentos, uma só verdade, a palavra de Deus, na mira da verdade.
Olá, seja muito bem-vindo. Estamos começando mais um programa Na Mira da Verdade aqui pela Rede de Rádios Novo Tempo. É muito bom ter a sua companhia com a gente. E aqui comigo, ele que sempre está pronto, preparado para dar as respostas baseadas na Palavra de Deus, professor Leandro Quadros.
Estamos aí, Tito. Um bom dia a você, um bom dia ao ouvinte, ao Cris também que está aqui conosco. Que Deus abençoe, amigo ouvinte, os seus passos nesse dia e que neste momento em que você separou para estudar a Bíblia, que você seja ricamente abençoado por esse tempo que você separou para Deus.
Muito bem, para você participar do nosso programa, você pode mandar as suas perguntas através do nosso WhatsApp. O número é 981510081. Você manda a sua pergunta, a gente recebe aqui na hora. E também pelas redes sociais, pelo Facebook, Na Mira da Verdade, ou melhor, Facebook, deixa eu ver aqui, facebook.com/radioNT e youtube.com/radio/Novo Tempo Rádio. Participe aí, vamos lá reforçar, facebook.com/radioNT e youtube.com/Novo Tempo Rádio. A gente faz a TV, a gente faz o rádio, tem endereço para tudo quanto é lado, né? Mas aqui na rádio é assim, pelo WhatsApp, o nosso WhatsApp 12981510081 e pelo facebook.com/radioNT e youtube.com/Novo Tempo Rádio. Participe e mande as suas dúvidas para a gente, como por exemplo essa que chegou aqui pelo nosso WhatsApp, deixa eu ver aqui, chegou no nosso blog também, quem mandou foi o Rômulo Teles. A pergunta dele é interessante, professor. Ele diz o seguinte: eu gostaria de saber sobre Êxodo 33:18. Moisés pede para ver a glória de Deus, porém a palavra hebraica para a glória quer dizer atributos. Então, como podemos harmonizar isso com o próprio contexto que indica que o próprio Deus entendeu que o pedido era para ver a sua aparência e não apenas seus atributos? Vale lembrar que nesse verso de Êxodo, né? Jeová só pode ser Cristo, pois isso se harmoniza com João 1:18. Caso contrário, haveria uma contradição entre os textos. Pode me ajudar, mestre Leandro? Olha aí.
Vamos lá, meu amigo. Veja, a palavra hebraica que você mencionou, ela pode significar sim atributos, mas ela também ela é usada em referência à glória divina. E olha o que aconteceu no relato. Se você parar para pensar, Deus revelou tanto a sua glória quanto os seus atributos a ele. Porque quando Deus fala para ele assim, olha, nenhum homem pode ver a minha face e viver, Deus colocou ele numa fenda de uma rocha, cobriu-o com a mão e passou por ele. E quando Deus passa daquela forma gloriosa, arranca de Moisés uma confissão, algo de extraordinário, em que Moisés acaba dizendo o seguinte, que esse Deus que ele estava vendo, né? Vou ler aqui, ó. Êxodo 33. Oh, aqui eu estou em Gênesis, por isso que está difícil de achar. Êxodo 33 diz o seguinte, ó. E passando o Senhor diante dele, clamou: Senhor, Senhor, Deus compassivo, clemente e longânimo, e grande misericórdia e fidelidade. Então ele viu a glória dele, literal, mas isso arrancou dos seus lábios também um reconhecimento dos seus atributos. Então nesta palavra hebraica, irmão, vemos as duas coisas juntas, pelo contexto.
Muito bem, a próxima pergunta chegou pelo nosso WhatsApp, só a trilha que está um pouquinho baixinho. Lenin mandou, ele lá de Fortaleza, no Ceará, Lenin, fala o seguinte: gostaria muito de entender o que embasa a posição da liderança evangélica, reconhecedores da palavra, que resistem em reconhecer o sábado como o dia do Senhor, chegando esses líderes a afirmar que o dia de adoração é o domingo, quando a Bíblia é muito clara com relação ao quarto mandamento. Parabéns, professor Leandro Quase e Tito, pelo programa tão edificante. Obrigado você, meu amigo Lenin, por mandar a sua pergunta e participar do programa. Professor, qual que é a base para os evangélicos utilizarem o domingo e não o sábado, como é claro na Bíblia?
Veja, existem muitos filhos de Deus sinceros que observam o domingo achando que o domingo é o dia do Senhor, né? E qual é a base para isso? Eu vou apresentar brevemente algumas para você. A primeira base é uma base histórica. Alguns pais da igreja que viveram logo após os apóstolos, eles fizeram em seus escritos algumas menções ao domingo como dia de guarda. Então, isso leva alguns teólogos a concluírem o seguinte, que se esses pais da igreja fazem menção ao domingo como dia de guarda, então isso significa que a igreja cristã primitiva guardava o domingo e não o sábado. Só que esta informação, ela é parcial porque alguns pais da igreja realmente escreveram a favor do domingo. Só que eles estavam num processo em que a igreja passava por uma apostasia doutrinária e eles foram influenciados por isso. E na verdade, no início, os dois dias eram guardados juntos. O sábado era guardado e depois o domingo. O domingo era feito no domingo uma espécie de merenda religiosa. Eles comiam algo juntos pela manhã e depois voltava às atividades normais. Então não era bem uma guarda de domingo, mas foi começando assim.
Mas isso aí é a igreja primitiva, professor?
Não, é os não pais igreja da igreja. Apostólica. Não, e os pais da igreja.
Pais da igreja cristã?
Que vieram depois da igreja primitiva apostólica.
Tá? Ah, tá.
É, outra coisa que interferiu, por volta do ano 115, entre 115 e 150 depois de Cristo, os judeus cristãos passaram a serem perseguidos pelo imperador Adriano. E uma das formas de Adriano identificar quem era judeu era pela guarda do sábado. Então, por essa questão política e de preservação, muitos também passaram a guardar o domingo para se livrarem do imperador Adriano, que estava os expulsando a todos de Jerusalém. E além disso, obviamente, a tradição eclesiástica, a tradição da Igreja Católica teve uma influência muito grande, né, na substituição do sábado pelo domingo, porque a Igreja coloca a tradição acima da Bíblia. E isso acabou sendo influenciado também no meio evangélico. Há textos da Bíblia que falam do primeiro dia, que falam do domingo, mas quando analisamos esses 7 ou 8 textos, nenhum deles mostra a santidade do domingo. Então, em resumo, é isso. Eu recomendo um livro para o nosso ouvinte, que o título é Do Sábado para o Domingo, tá? Da Casa Publicadora Brasileira. Um livro interessante que vai lhe mostrar de forma mais detalhada como foi esse processo histórico de mudança do dia de guarda.
A gente recebeu aqui um WhatsApp anônimo, ela prefere que não diga o nome dela, né? Mas ela está indo mais ou menos nesse assunto. A pergunta dela é a seguinte. Primeiro ela fala, ouço a Rádio Novo Tempo há pelo menos 3 anos. Sou presbiteriana, mas tenho sido incomodada pelo Espírito Santo em relação ao sábado. Posso guardar o sábado e continuar em minha igreja? Tenho aprendido cada dia mais com a rádio e tem sido uma bênção. Neste sábado eu tive uma experiência muito especial. Acordei com uma vontade imensa de louvar ao Senhor. Gostaria que meu nome não fosse poupado. E aí, professor?
Veja bem, minha irmã, eu não tenho dúvida de que o Espírito Santo está falando com você. O que, que eu lhe sugiro no início? Continue, minha irmã, indo à sua igreja e guardando o sábado, para que você possa ser lá um testemunho para os irmãos que estão lá. Mas já lhe advirto, irmã, que vai chegar o momento em que vai ser inviável você continuar congregando com os irmãos. Por quê? Tem um princípio que eu vou ler aqui para você, irmã, que vai lhe ajudar e lhe preparar, né? Para algo que faz parte da realidade da vida. Aqui em Eclesiastes, capítulo 4, tem um princípio que diz assim, ó. Deixa eu ver se é aqui mesmo. Agora eu lembrei, não é Eclesiastes, é Amós. Amós capítulo 3, verso 3. Se eu não estou enganado. Este princípio, irmã, vai ser importante você tê-lo em mente, ó. Andarão dois juntos se não houver entre eles acordo? Então veja, a princípio a recomendação é: siga na sua igreja mostrando para eles essa verdade bonita que a irmã descobriu. Mas chegará um momento, irmã, que por vocês não andarem de comum acordo, vocês não conseguirão andar juntos na mesma fé. Então vai acontecer um momento em que a irmã vai ser impulsionada pelo Espírito a congregar com irmãos que também guardem o sábado. Mas tudo no seu tempo, irmã. Continue com o coração aberto às influências do Espírito e sendo uma luz do Espírito na igreja onde você está no momento.
E eu acho que vale muito a pena, né? Esse relacionamento com Deus. Deus vai mostrar o momento certo, né? Ou ela vai sentir através, é o que você falou, pelo poder do Espírito Santo. É importante a irmã ou o irmão aqui continuarem
Na comunhão
com Deus, né? E Deus vai mostrar cada vez mais as verdades que Ele quer mostrar para você. Obrigado pela sua participação. A próxima pergunta veio aqui pelo nosso WhatsApp. Deixa eu ver aqui o nome da pessoa. É Daniele, ela é de Belém do Pará, está acompanhando nossa rádio lá em Belém, também que transmite a programação. Um abraço à Rádio Novo Tempo de Belém, a todos os ouvintes de Belém. Ela começa assim, o professor: pessoal do Na Mira da Verdade, esses dias eu e a minha amiga estávamos teimando uma com a outra na seguinte questão: no dia do nosso julgamento, iremos assistir o filme, uma retrospectiva da nossa vida terrena? Nosso questionamento era se nesse filme de nossas vidas iremos ver até aqueles pecados que já confessamos e nos arrependemos, ou eles ainda serão lembrados naquele dia?
Veja, se você estudar a doutrina do juízo pré-advento, você vai matar essa dúvida. A doutrina do juízo pré-advento em Daniel capítulo 7, especialmente aqui nos versos 9 e 10, você percebe que nenhum ser humano tem parte nesta fase do juízo. Parte no que eu digo é estar presente lá, porque os seus nomes serão avaliados sim, tá? Então eu vou ler aqui para você. Daniel capítulo 7, 9 e 10.
Só lembrando que nós estamos também numa live pelo Instagram, tá bom? Você que acompanha um aí, é só você ir, arroba Rádio Novo Tempo, e você pode acompanhar aí a gente também aqui pelo Instagram, tá?
Aqui diz assim, ó: continue olhando até que foram postos uns tronos e o ancião de dias se assentou. Sua veste era branca como a neve e os cabelos da cabeça como a pura lã. O seu trono eram chamas de fogo e suas rodas eram fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam e miríades de miríades estavam diante dele. Assentou-se o tribunal e se abriram os livros. Então veja, aqui há um monte de tronos para esses anjos se assentarem e fazerem parte do tribunal divino juntamente com o ancião de dias. Aqui não tem nenhum ser humano presente. Aqui só estão registrados os atos, as palavras, a vida de cada pessoa. E nesse juízo pré-advento, Deus mostra para os anjos quem realmente é dele, porque os anjos não são oniscientes, e ele condena o poder representado pelo chifre pequeno. Então, irmã, não vai ter isso de Deus mostrar uma tela com os nossos pecados. O que pode acontecer, e que é bem provável que aconteça, é que na segunda parte do juízo, quando Cristo vier para castigar os ímpios, ele talvez mostre algo do que eles rejeitaram e perderam. E aí eles vão reconhecer que Jesus tinha razão, tanto que em Filipenses 2, 10 e 11 diz que todo joelho se dobrará diante de Jesus, reconhecendo que ele tinha razão, né? E depois tem uma outra fase do juízo que é no milênio. Lá Deus vai mostrar os registros dos ímpios para nós entendermos o porquê que eles não foram salvos e o que, que Deus fez para salvá-los e eles não aceitaram. Tá, então, eu recomendo que você e a sua amiga estudem o juízo pré-advento. E aí vocês vão esclarecer essas dúvidas.
Muito bem, professor. Muito bem, mais uma perguntinha. Essa chegou pelo nosso WhatsApp. Ela vem lá de Pindobaçu, na Bahia, eu acho que é. Isso, na Bahia. E a pergunta é a seguinte. Bem próximo da volta de Cristo, quem mandou essa pergunta foi a Cristina. Bem próximo da volta de Cristo, vai acontecer uma perseguição do povo de Deus. A minha pergunta é, quanto tempo durará essa perseguição? O Apocalipse pode responder?
Não, o Apocalipse não responde o tempo de perseguição. O tempo de perseguição é mencionado aqui no capítulo 13, né?
E de Apocalipse?
Como, de Apocalipse 13. Okay. E aí nós temos como saber que antes de vir esse período de perseguição, Deus vai pregar o Evangelho. Deus quer que nós preguemos o Evangelho em todo mundo, convidando as pessoas para adorarem a Deus da forma correta e também mostrando o Evangelho juntamente com três últimos recados de Deus à humanidade. Tá? Isso parece ser tudo... essas coisas acontecem tudo de forma rápida. Agora, dizer o tempo da perseguição, isso não faz parte da revelação bíblica.
Tá bom, muito bem. A próxima pergunta, Anderson, de São José. A pergunta do Anderson está baseada em João 3,13, onde diz que ninguém jamais subiu ao céu a não ser aquele que veio de lá, veio do céu. E a pergunta dele é o seguinte, então como é que a gente explica o arrebatamento de Enoque? Se a Bíblia diz que quem subiu foi só apenas Jesus, né? Aquele que desceu do céu?
João 3,13 é entendido quando lemos juntamente com ele o verso 12. Diz assim, ó. Se tratando das coisas terrenas, não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, ou seja, para falar das coisas celestiais, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem que está no céu. Então esse é o contexto. Ele está dizendo o seguinte, ó, ninguém subiu ao céu para trazer as mensagens celestiais para vocês, a não ser eu que de lá desci. Aqui, possivelmente, Cristo também estaria refutando uma crença de que Moisés subiu ao céu e de lá desceu com a lei. Então, Cristo está dizendo o seguinte, apenas eu subi ao céu. Apenas eu, na verdade, trouxe as informações do céu que vocês precisam para a salvação de vocês. Então, não é uma negação do arrebatamento de Enoque, em Gênesis 5:24. Não é uma negação do arrebatamento de Elias, em 2 Reis 2. E não é uma negação da ressurreição de Moisés para depois ele ser arrebatado, como lemos ali em Judas 1:9. Então, não é uma contradição. Basta lermos o verso 12 com o verso 13 e chegamos à compreensão correta.
Muito bem, agora a próxima pergunta é da Andressa, de Manaus. Andressa, sua pergunta foi pescada, querida. Ela tem um filhinho um filhinho especial. E a dúvida dela é o seguinte, se a Bíblia fala alguma coisa sobre esses que têm necessidades especiais. Ela tem um filho autista, ele já está com 16 anos, o autismo dele é muito forte, então compromete a parte intelectual da fala, e vejo que ele ainda parece uma criança, porém grande. Sou adventista e meus filhos nasceram na igreja, os dois mais velhos foram batizados cedo, 8 e 10 anos, porém tenho muitas dúvidas se eu deveria ou não levar o Davi ao batismo, pois como ele não se comunica bem, não expressa o que pensa, nem sabe contar o que acontece, não sei se ele entende a fé, a Bíblia e a salvação em Jesus. Como que a gente pode orientar a Andressa, professor?
Veja, querida Andressa, Deus tem um carinho muito grande por você, porque ele sabe que não é fácil, não é, para os pais ter um filhinho doente, ainda mais com o autismo, neste nível alto que você apresentou. Mas eu tenho algumas coisas para lhe dizer, Andressa. Em primeiro lugar, a Bíblia não trata, não é, da questão do autismo, porque é uma doença relativamente nova. Mas a Bíblia tem um princípio que demonstra que o plano de Deus é salvar as criancinhas e é salvar os seus filhos. E é salvar o seu filho com autismo também. Então, em Mateus 19:14 diz assim, Jesus, porém, disse, deixai os pequeninos, não os embaraceis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. Então, você pode ter a certeza que os planos de Deus para os seus filhos e para o seu filho autista é um plano eterno, é um plano maravilhoso. O que você pode fazer, minha irmã, é avaliar com o psicólogo, a psicóloga do seu filho, se mesmo ele não conseguindo falar, ele consegue ter alguma usar um pouco da capacidade cognitiva para dizer um sim para Jesus. Se ele não tiver essa capacidade, você fique tranquila. Jesus entende a limitação dele e a graça de Jesus vai cobrir a vida dele, tá? E se ele tiver essa capacidade cognitiva, pode ter certeza, mesmo que ele não fale ou não consiga expressar, se ele entendeu o plano de salvação dentro das possibilidades dele e ele aceitou, o nome dele está no livro da vida, tá? E eu quero confortar você, irmã, com a certeza de que quando Jesus voltar, o seu filho será totalmente curado. Pode ser que ele seja curado nesta vida, Deus pode fazer um milagre, mas vou lhe dizer uma coisa, pode ser que o que Deus promete a você é uma restauração completa. Em Apocalipse 21:4 diz, ó, e lhes enxugará dos olhos toda a lágrima, e a morte já não lhe existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Então, irmã, pode ter certeza, vai chegar o dia em que você vai ver este filho totalmente diferente. E uma dica que eu lhe dou, irmã, é, além de tratar o seu filho com a medicina convencional, eu lhe aconselho veementemente a tratar o seu filho por meio da ciência naturalista. Não estou dizendo que é para você parar com o tratamento atual, não. Use os dois. Por quê? Eu tenho um médico naturalista, um amigo meu, que com mudanças significativas, não só na alimentação, mas deixando de usar certas coisas, fazendo uma boa reposição de certos nutrientes no organismo, a melhora
é significativa,
tá? Então procure também um médico, um naturopata, que seja formado, não é? Qualquer, e use os dois recursos. Pode ser que Deus dê um recurso a mais para você que ajude bastante o seu filho.
Muito bem, a próxima pergunta aqui é um desafio. Quem mandou foi o Simon e ele quer saber o seguinte: por que que vocês adventistas não acreditam nos dons do Espírito Santo? Sou do Maranhão.
Querido irmão, na verdade nós acreditamos nos dons do Espírito Santo. Ele faz parte de uma de nossas crenças fundamentais, né? Dos adventistas. Se você ler o Nisto Cremos, lá uma das nossas doutrinas fundamentais diz que nós cremos nos dons do Espírito. O que nós não acreditamos é num falso dom de línguas que existe em muitas igrejas, tá? Não estou dizendo que os irmãos são falsos, não, os irmãos são sinceros, mas aquele dom de línguas manifestado em muitas igrejas, nós temos a percepção de que não vem de Deus, né? Satanás querendo enganar esses filhos sinceros para que eles não tenham uma experiência real e transformadora com o Espírito Santo. Agora, nós cremos nos dons, só que cremos que o dom de línguas foi dado ou pode ser dado ainda com um propósito totalmente evangelístico. Então, a afirmação de que nós não cremos nos dons, ela não é correta, né? Se você ler o livro Nisto Cremos, você vai ver que essa é uma das nossas principais crenças, a crença nos dons espirituais, tanto que temos a crença no dom profético de Ellen White, né? Então, se não crescêssemos nos dons espirituais, não teríamos a crença nem no dom profético.
Muito bem, nós temos ainda um minutinho. Eu acho que essa pergunta você consegue responder ela rapidamente. Quem mandou essa pergunta foi o Silas. E ele começa assim: olá, Cris, Tito, professor. Sou Silas de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. E atualmente tenho problemas de infestação de ratos próximos de casa. E eles já estão entrando. Já cheguei a matar mais de 10 desses animais. E eu queria saber se é pecado matar esses animais, sendo que são criaturas criadas por Deus.
Veja, meu irmão, se eles estiverem no habitat natural deles, realmente é pecado nós fazermos isso. Agora, se eles estão vindo para um habitat que não é natural deles, né, e que vão transmitir doenças, inclusive a leptospirose, para sua família, não tem outra alternativa. Tem que mandar detetizar a sua casa, não é? Porque Deus entende, né, que se há uma praga, né, Deus entende que a probabilidade de pegar uma leptospirose ou coisa parecida é muito grande. Tá? Então, mantenha a sua casa bem detetizada, pelo menos uma vez ao ano, para que eles não cheguem. E aí, esses bichinhos, ficando no habitat natural deles, Deus cuida deles no habitat natural deles. Agora, quando eles entram para nossa casa, colocam em risco nossos filhos, não podemos realmente permitir, é muito perigoso.
Muito bem, com essa nós encerramos aqui o programa de hoje, agradecendo a você que acompanhou a gente pela live do Instagram, @ Rádio Novo Tempo, você que acompanhou pelo YouTube, Facebook e participou através do WhatsApp. Muito obrigado pela sua participação, a gente se encontra na próxima semana aqui na Rádio Novo Tempo, com o maior prazer. Lembrando sempre que se você tiver a coragem de perguntar,
a Bíblia vai ter a coragem de lhe responder.
Um forte abraço.
Tchau, amigos.
Na mira da verdade.